Bom dia, meu irmão, minha irmã. Estamos juntos na reflexão da palavra do Evangelho de hoje, desse dia 12, terça-feira santa, essa semana maior em que nós somos chamados a mergulhar com mais profundidade ainda no sentido da morte e ressurreição de Jesus, esse grande mistério que vai também nos alimentando, nos encaminhando à vitória. Vitória da vida, isso é ressurreição, vitória da vida. E nós devemos sempre estar seguindo essa direção, direção para melhorar, para superar, né? Isso aí é vivência e caminhada rumo à ressurreição de Jesus. Pois é, então acolho a todos a você que está nos acompanhando, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E o Evangelho hoje é João 13, 21 a 33, depois continua no 36 a 38. Naquele tempo, estando à mesa com seus discípulos, Jesus ficou profundamente comovido e testemunhou: em verdade vos digo, um de vós me entregará. Desconcertados, os discípulos olhavam uns para os outros, pois não sabiam de quem Jesus estava falando. Um deles, a quem Jesus amava, estava recostado ao lado de Jesus. Simão Pedro fez-lhe um sinal para que ele procurasse saber de quem Jesus estava falando. Então o discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? Jesus respondeu: É aquele a quem eu der o pedaço de pão passado no molho. Então Jesus molhou um pedaço de pão e deu-o a Judas, filho de Simão Iscariotes. Depois do pedaço de pão, Satanás entrou em Judas. Então Jesus lhe disse: O que tens a fazer, executa-o depressa. Nenhum dos presentes compreendeu por que Jesus lhe disse isso. Como Judas guardava a bolsa, alguns pensavam que Jesus lhe queria dizer: compra o que precisamos para a festa, ou que desse alguma coisa aos pobres. Depois de receber o pedaço de pão, Judas saiu imediatamente. Era noite. Depois que Judas saiu, disse Jesus: Agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo e o glorificará logo. Filhinhos, por pouco tempo estou ainda convosco. Vós me procurareis, e agora vos digo, como eu disse também aos judeus: para onde eu vou, vós não podeis ir. Simão Pedro perguntou: Senhor, para onde vais? Jesus respondeu-lhe: Para onde eu vou, tu não me podes seguir agora, mas me seguirás mais tarde. Pedro disse: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Eu darei a minha vida por ti. Respondeu Jesus: Darás a tua vida por mim? Em verdade te digo, o galo não cantará antes que me tenhas negado três vezes. Pois é, meu irmão, minha irmã, vamos refletir um pouco sobre esse belo texto, né? Tão conhecido lá da traição de Judas. Não traiu ainda, mas a traição já foi arquitetada exatamente na última ceia. O que eu gostaria de falar aqui, e que eu meditei muito em cima dessa palavra também, é que naquela mesa de discípulos de Jesus, naquela comunidade, né, de discípulos de Jesus, havia muita insegurança. Insegurança que é próprio da pessoa humana. Quem é que é seguro de alguma coisa? Quem é que pode dizer assim: olha, eu nunca vou trair? Eu nunca vou sair fora da linha. Quando a gente vê muita gente dizendo por aí, buscando perfeição e se gabando de perfeitos, melhor do que os outros, né? A psicologia explica isso aí, né? O que é que tem por detrás? Às vezes é a pessoa que não está aceitando a sua própria insegurança, não é? E aí ela busca a se afirmar. De toda forma, mostrar, né? Quando alguém se mostra demais, que é seguro demais, que é certo demais e tudo aí, pode desconfiar, porque o ser humano não é assim. Não é defeito, não. É o ser humano. O ser humano não é assim. Ele não é uma coisa linear, né? Acabada, não. Nós estamos sempre caminhando. Às vezes tropeça aqui, tropeça ali, às vezes chega até a cair, machucar. Não é? Mas tudo faz parte da caminhada, tudo faz parte da perfeição, né? Não existe nada que busca a perfeição que seja perfeito já. Não, nós todos devemos caminhar em direção à perfeição de Deus, mas esse caminhar, essa busca, é que vai nos fazendo bem, é que vai nos restituindo vida, é que vai nos aperfeiçoando, né? E assim a gente vai, é caminhando, é uma caminhada, é gerúndio, né? Não é coisa já pronta, não. Então, a gente vê essa insegurança quando Jesus, naquela mesa da ceia, né? Jesus, então, deu esse testemunho comovido, viu? Comovido, quando ele disse que um daqueles iria traí-lo, iria entregá-lo. Olha a insegurança dos discípulos. Nem um deles disse assim: não, eu não, eu não vou me entregar, eu não vou entregar. Nós todos somos perfeitos, tem alguém aqui que deve ser pior do que nós. Não, só a desconfiança deles, né? Será que sou eu? Tá vendo? Será que sou eu? Isso é uma possibilidade. Pode ser, pode não ser. Será que sou eu, Senhor? É assim, né? Quem é que tem alguma segurança de alguma coisa? Será que sou eu? Bom, aí diz que um deles, a quem Jesus amava, estava recostado ao lado de Jesus. E esse, que estava mais próximo de Jesus, Pedro aproveitou que ele estava próximo e fez um sinal para ele. Pergunta a ele aí, mais próximo, você que está mais próximo aí, pergunta aí, quem de nós vai ser o traidor? Aí ele recostou a cabeça sobre o peito de Jesus. É muito interessante essa figura do discípulo amado, né? Dá a impressão que Jesus amava alguém de um modo mais particularizado entre os 12. Não, a figura do discípulo amado, que a tradição indica ser o discípulo João, mas na verdade o discípulo amado aqui é um termo bem amplo, né? Não significa diretamente a um deles, não. Mas está se referindo ao discípulo que é capaz de amar. O discípulo que é capaz não só de amar, aliás, ele é capaz de amar porque ele se sente mais próximo. Então aí, você que está me ouvindo e eu que estou falando, né? Todos nós aí devemos examinar a nossa posição na vida, né? Se nós somos verdadeiramente discípulos de Jesus, apesar das nossas dificuldades, limitações e tudo, que eu falei que é próprio do ser humano, mas nós temos a capacidade de amar. E quando nós amamos, é porque nós reconhecemos o amor de Deus voltado para nós. Nós acolhemos o amor de Deus. Por quê? Porque nós estamos próximos. E é muito interessante esse estar ao lado de Jesus aí, próximo de Jesus, esse recostar-se no ombro de Jesus, no peito de Jesus, próximo ao coração de Jesus. Nós temos essa devoção bonita, né? Sagrado coração de Jesus. E muita gente, às vezes, tem a devoção e tudo, mas não aprofunda no sentido bonito que tem essa expressão, esse título, né? Sagrado Coração de Jesus. Aproximar-se do coração de Jesus. Esse que aproxima, ele sabe, ele distingue, ele é capaz de descobrir quem realmente. O que e quem? O que é traição e quem trai Jesus? Eu acho que todos nós, viu? Todos nós, eu, você, todos nós aqui, podemos, se estivermos ao lado de Jesus, próximos do coração de Jesus, do amor de Jesus, através do amor, nós podemos então descobrir as traições, saber o que que realmente trai Jesus, que é o amor que vai ser para nós a lâmpada para projetar, né, essa lâmpada que projeta sobre toda a realidade existencial, não é? Para ver, para que nós possamos enxergar o que é bom, o que realmente promove a vida, né? E o que que destrói? Então, nós podemos, através do amor, da lente do amor, enxergar ou a traição a Jesus. Por isso que aquele que Jesus amava, o discípulo amado, que teria mais condição de aproximar dessa resposta. Não é? Por quê? Porque ele é justamente o discípulo amado. Bom, Jesus então disse: é aquele em que eu entregar um pão molhado no molho, um pão mergulhado, né, no molho. Então ele molhou o pão, entregou a Judas Iscariotes. Judas saiu, porque ele disse: ó, o que você tem que fazer, você faz imediatamente, né? Não perca tempo. Ah, os discípulos não entenderam aquilo, e Jesus disse: agora sim, agora vai ser glorificado, agora foi glorificado o Filho do Homem. Deus foi glorificado, a glória de Deus se reflete nele, né? Engraçado, né? Glória que vem da traição. A traição gera pecado, né? Trair Jesus é uma coisa séria. Trair Jesus é trair o amor. Quem trai o amor não tem mais nada. Não tem mais nada a esperar, né? Então, A traição gera pecado, o pecado gera destruição e morte. E aí está a oportunidade para a glória. Contradição, hein? Parece contraditório. Mas quanto mais nós nos aproximamos do pecado, mais nós aproximamos, temos condição de nos aproximar da glória. Eu sempre falo, observando aí tantas coisas negativas que vão acontecendo, a minha conclusão final é o seguinte: o que importa diante de tudo isso é saber se as pessoas querem viver ou não. Porque se a opção é pela vida, vai chegar um momento que as pessoas próprias vão dizer: olha, nós fomos longe demais. É preciso voltar, é preciso se converter. A conversão não é porque alguém está de fora que está me obrigando a converter, não é porque uma instituição religiosa com suas normas está me obrigando a converter, não é converter para agradar fulano ou beltrano. A conversão, ela agrada a própria vida da gente e ela é necessária, né? Conversão. Converter-se àquilo que é bom. Todos nós precisamos disso. Às vezes a pessoa morre de medo dessa palavra conversão, porque ela é carregada de moralismos, de imposição e de tudo mais, né? Mas conversão é algo tão natural e necessário para todos nós. Ou a gente vai por um caminho que leva à destruição total, ou senão a gente resolve, né, virar para outra direção, converter-se para outra direção, na direção da vida. Eu acho que todo mundo, independente de religião, está sempre buscando conversão de alguma forma, né? Está querendo redirecionar a sua vida, redirecionar os seus pensamentos, suas buscas e tudo mais. Então, quanto mais a gente cai no pecado, na traição, mais oportunidade a gente vai tendo de saber que aquele não é o caminho, não é a direção, não é? E aí é oportunidade para a glória, para glorificar Deus. É, a glória de Deus, o poder de Deus, a elevação de Deus em nós, né? A nossa elevação, aliás, está na acolhida, na glorificação a Deus, não através de palavras bonitas, mas glorificar a Deus através da vida, né? Glorificai o Senhor com vossas vidas. Maneira de glorificar a Deus, né? Quando a gente está indo para uma direção, depois a gente descobre que aquela direção não é boa. E a gente pode dizer: glória, glória, glória a Deus. É Ele que me fez enxergar isso, né? Porque o Senhor está fazendo a gente enxergar cada vez mais como é bom viver. Então, diante da traição, vem a oportunidade da glória. Aí Jesus anuncia a sua volta para o Pai, né? Filhinhos, bonito, né? Apesar da traição, da incerteza, Jesus chama todos de filhinhos. Por pouco tempo estou ainda convosco. Vós me procurareis, e agora vos digo, como eu disse também aos judeus: para onde eu vou, vós não podeis ir. É a volta para o Pai, né? Pedro, sempre muito curioso, toma iniciativa, né? Já tinha tomado a iniciativa de perguntar quem é que seria o traidor, né? Pedir aí a ajuda do discípulo amado. E agora ele quer saber para onde Jesus vai. Jesus diz: olha, para onde eu vou, vocês não podem agora não, viu? Depois, mais tarde, vocês vão. Bonito isso, hein? Jesus podia dizer: ah, vocês não vão não, só eu que vou, porque vocês estão uma porcaria danada, tudo inseguro, ninguém tem traidor aqui, tem gente em cima do muro, tem gente insegura, tem tudo isso. Vocês não vão, não, mas não é lugar de vocês, não. Jesus disse: mais tarde vocês vão. Olha que bonito, né? Agora eu vou, mais tarde vocês vão. Aí Pedro de novo, né? Por que que não pode ser agora? É, Pedro imediatista. Por que que não pode ser agora? Eu darei a minha vida por ti. Quem pode ser tão seguro assim, hein? Bobagem. Jesus nos conhece. Ele então diz: nada. Conversa fiada, Pedro. Em verdade te digo, o galo não cantará antes que me tenhas negado 3 vezes. Pois é. É nessa caminhada de negação, de insegurança e de tudo, de experimentação, em meio às contradições, às turbulências da vida, em meio às incertezas, às negações, em meio às dúvidas. É assim, é tudo isso é que vai lapidando a gente, para que a gente depois esteja junto de Jesus na glória do Pai. Primeiro é preciso passar pelas dificuldades do humano, né? Então, às vezes não sempre, né? Nós estamos com as dificuldades que a gente passa, com as contradições que a gente tem, com as limitações todas, com os nossos pecados, né? Com as nossas traições e tudo mais, a gente vai preparando sempre, vai se purificando, tudo isso vai nos mostrando o caminho para onde nós temos que ir, que é o caminho seguro, que é o caminho de estar, que nos leva a estar eternamente junto do Pai, né? É isso. Estamos nessa mesa aí, né? Mesa da refeição. O importante é estarmos juntos e Jesus estarmos conosco. O resto, a gente vai caminhando, vai experimentando. Mais tarde, com certeza, nós esperamos estar eternamente com Deus. Só assim a nossa vida vai valer a pena. Pois é, irmão e irmã. Aproveitemos essa Semana Santa para pensar um pouco nisso, né? Caminhando rumo à vitória da ressurreição. A bênção de Deus para você, Pai, Filho e Espírito Santo. Que você tenha uma ótima semana. Semana realmente santa. Amém.